Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros. Frederico Feijó e Ian Tâmbara.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7:01, está no ar o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, quarta-feira, meio de semana, o dia 5 chegou, tão aguardado, dia 5 chegou, já pingou, inclusive, alguns pingos no céu, com certeza, neste dia 5. Dia 5 de maio de 2021. Temperatura neste momento em Pelotas de 13 graus. Temos, passeando por outros municípios da região, temperaturas mais baixas do que as registradas ontem. Temos 11 graus neste momento em Piratini. Temos 12 graus em Morro Redondo. 10 graus em Erval. Temos também 13 graus no Cerrito. 12 graus em Jaguarão. 16 graus em São Lourenço do Sul, são algumas das temperaturas aqui na região sul do estado nesta manhã de quarta-feira. Estamos no ar para a CC Corretora de Seguros, Viver Seguro é uma beleza. Um abraço para o pessoal da CC, está ligado conosco sempre aqui na nossa Gaúcha Zona Sul e é nosso parceiro do nosso Gaúcha Hoje. Vamos saber como é que está amanhecendo o dia, como é que está amanhecendo este meio de semana. A nossa querida noiva do mar, Rio Grande, e a Tâmbara. Muito bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia a todos. Por aqui, só o céu bastante encoberto. Praticamente toda a cidade com o tempo nublado nesse início de manhã de quarta-feira. Por enquanto, aqui no centro, neste momento, pelo menos, não há precipitação, não há chuva. Mesmo assim, a umidade está alta e bastante nuvens no céu neste amanhecer em Rio Grande. Temperatura de 17 graus, né? Não tinha falado temperatura, um pouquinho mais alto do que em Pelotas.
17 graus aí em Rio Grande, 13 graus aqui em Pelotas. Realmente, um pouquinho menor nas temperaturas do que ontem, quando tínhamos aí 20, 22 graus já no comecinho da manhã. Mas temos aqui, então, tempo fechado em Pelotas. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 999509495. É o espaço da interatividade da Gaúcha Zona Sul. Estaremos no ar aqui até as 8 horas, levando muita informação até você aqui do sul do estado, para você começar, é claro, o dia bem informado com as principais informações da nossa região. E vamos, sem mais delongas, direto ao ponto.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Produzida em parceria com o site GZH, Ministério da Saúde confirma a compra só metade das 560 milhões de doses anunciadas. Kathleen Moreira.
Bom dia, Ian. Bom dia, Fred. A todos os nossos ouvintes da Gaúcha Zona Sul. O Ministério da Saúde admitiu que divulgou um número superestimado de vacinas já contratadas contra a Covid-19. Em peças de propaganda, também em declarações públicas do próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a pasta dizia que já tinha comprado mais de 560 milhões de doses. E ao responder a um questionamento oficial que foi formulado pelo Congresso, o ministério disse que esse número realmente contratado é metade disso. São 280 milhões de doses. No dia 24 de março, houve até uma divulgação no Twitter de um vídeo de 30 segundos ali, feito mesmo pelo Ministério da Saúde, que dizia que já tinham sido comprados mais de 560 milhões de doses. E pouco depois, no dia 31 de março, o próprio Ministro da Saúde repetiu esse número. mas questionado oficialmente pelo Congresso, o Ministério reconheceu então que essa informação não procede. Na resposta, a área técnica do Ministério disse que havia 281 milhões de doses contratadas e disse que mais 281 estão em fase de negociação. E na conta dessas vacinas que ainda estão em negociação, a maioria é de doses da Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca e fabricação pela Fiocruz. Segundo a pasta, são esperados 210 milhões de unidades até o final desse ano, mas por enquanto a gente não tem um contrato assinado que garanta toda essa produção.
A vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades começa hoje em Rio Grande para gestantes, puérperas com comorbidades e pessoas com síndrome de Down. O horário da vacinação em todos os locais vai ser das 8h30 da manhã até as 11h30 e a exceção é o posto do centro, que deve ser das 8 da manhã até as 2 da tarde. Nessa etapa, não está programado nenhum drive-thru. E para se vacinar, a pessoa deve apresentar um atestado médico que comprove a sua comorbidade.
Agora, 7h06, vítima da Covid-19, ator Paulo Gustavo será velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Gustavo Gossen.
Olá, Ian, Frederico, amigos da Gaúcha Zona Sul. Ainda falta confirmação de horário, mas o Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi colocado à disposição. Paulo Gustavo, que estava internado desde 13 de março no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O quadro de saúde dele havia piorado na noite de domingo, quando ele sofreu uma embolia pulmonar. Às 9h12 da noite desta terça-feira, foi constatada a morte do ator. Paulo Gustavo deixa o marido, Thales, e dois filhos pequenos, Gael e Romeu. Além, é claro, da mãe, Dona Déa Lúcia Amaral, ela que inspirou a criação da personagem Dona Hermínia, que é a protagonista, né, de Minha Mãe é uma Peça. Além de colegas e fãs, autoridades se manifestaram sobre a morte do ator, como o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também o governador Eduardo Leite. Da redação de GZH, Gustavo Gossen.
Um homem de 43 anos morreu após o caminhão que ele dirigia colidir frontalmente contra outro caminhão na BR-116 em Barra do Ribeiro na noite de ontem. O acidente ocorreu no quilômetro 331 da rodovia. O condutor do outro veículo ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o veículo conduzido pela vítima com as placas de Braço Norte, Santa Catarina, seguia no sentido capital interior da rodovia e colidiu contra o caminhão com placas de Rio Pardo, que vinha no sentido contrário. As causas do acidente agora serão investigadas pela Polícia Civil. Ocupação de UTIs por Covid-19 no estado é a menor em mais de 2 meses. Leandro Rodrigues.
Com 1.725 internados ontem, o Rio Grande do Sul chegou à menor ocupação de UTIs por coronavírus em 64 dias. Em relação à segunda-feira, são 40 pacientes a menos nesse setor. Na comparação com 4 de março, quando 2.407 pessoas estavam internadas, a queda em 31 dias na ocupação é de 28,5%. A taxa de lotação nos leitos de UTI pelo SUS, levando em conta outras causas, é de 78,6%. Nos particulares, é de 96%.
A Secretaria Municipal de Educação e os diretores das escolas municipais de Rio Grande se reuniram ontem para definir orientações e protocolos para a volta às aulas na rede do município. Uma proposta de retomada a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de maio, foi apresentada para as escolas. O desejo da Prefeitura é de que as aulas retornem de forma escalonada.
Agora, 7h09, investigação analisa hipóteses para descobrir a motivação de chacina em creche de Saudades, em Santa Catarina. Josimar Farina.
As investigações da polícia não revelaram até o momento qualquer relação das vítimas com o assassino. O computador de Fabiano Kipermai, usado por ele foi apreendido. Delegado Jerônimo Marçal Ferreira, que está investigando o caso, diz que a polícia trabalha com várias hipóteses para a motivação do crime, analisando a vida pregressa do jovem e suas relações afetivas. Depois do ataque, o assassino saiu da escola, foi abordado por outras pessoas e tentou se matar. Ele está internado em estado grave, nesse momento, em um local não divulgado. De acordo com o delegado, o jovem não era uma figura conhecida pela Polícia Civil, não tinha antecedentes criminais e não há indícios de que essa ação tenha contado com o envolvimento de qualquer outra pessoa ou grupo.
Pelotas registrou 2 casos confirmados de dengue na cidade. Os casos são considerados autóctonos, ou seja, foram contraídos no próprio município, o que alerta para a circulação do vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti em território local. Agora são 7h11, a previsão do tempo chegando aqui no Direto ao Ponto com ele, Cleocum.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta um domínio expressivo da massa de ar úmida, tanto hoje quanto amanhã, mas principalmente hoje a umidade está espalhada por todo o estado. Não é assim em grande quantidade, mas a expectativa é de que a gente tenha pancadas de chuva espalhadas e distribuídas de forma irregular sobre o estado. Tem lugares, poucos, que recebem uma chuva mais expressiva. A maior parte segue com chuva pequena. E depois desse sistema de tempo instável que hoje se estabelece sobre o estado, amanhã, quinta-feira, esta umidade vai ser jogada para fora do Rio Grande do Sul. Já desde o começo da quinta, não tem chuva no oeste gaúcho. E esse ar seco que se estabelece hoje, final da tarde e à noite, na parte da fronteira oeste e em grande parte das Missões, durante a quinta-feira ele vai empurrar essa umidade para o oceano. E a gente vai ter na sexta-feira tempo seco. Sexta, sábado e domingo são 3 dias de temperaturas menores. Como eu disse antes, a sexta e o sábado terão um frio maior. Durante o domingo de manhã está frio, só que é menor do que o frio que a gente teve nos outros dias. Então a gente tem uma expectativa de que o frio mais intenso que a gente espera para sexta vai se repetir no sábado e vai diminuir de intensidade domingo. Entre a segunda e a terça até tem um ligeiro aquecimento, porque na metade da semana que vem volta a ter mais pancadas de chuva. Então vejam bem, a chuva que começou na terça fica quarta e quinta. Depois a gente tem tempo seco da sexta até terça da semana que vem. E na metade da semana que vem, mais algumas pancadas de chuva sobre o estado. O que a gente fica vendo é somente a variação de intensidade. E dá para curtir aí o final de semana do Dia das Mães com o tempo seco, apenas com a temperatura baixa aqui no estado. Com a previsão, Cleocum.
Valeu, Cleocum. No futebol, Inter entra em campo hoje pela Libertadores e confirma a permanência de Guerreiro no clube. Marcos Bertoncello.
Guerreiro volta atrás sobre rescisão contratual e vai ficar no Inter até o final do ano. O time colorado que entra em campo nesta noite às 9 horas para enfrentar o Olímpia no estádio Beira-Rio pela terceira rodada do Grupo B da Copa Libertadores. Ontem, pela mesma competição, o Flamengo venceu a LDU por 3-2 fora de casa, o Palmeiras também bateu o Defensa e Justiça como visitante por 2-1 e houve goleadas do Atlético Mineiro 4-0 para cima do Cerro Porteño e do Santos 5-0 diante do The Strongest.
7:15, trilha musical de quarta-feira é o rock aqui na Gaúcha Zona Sul, marcou o sinal agora 7:15 e estamos ouvindo o soft rock nesta quarta-feira, começando com John Mayer, New Light, aqui na nossa trilha musical. É um rock que não é tão pesado, né, quanto Guns, como também outros rocks mais pesados. É um rock mais levezinho pra gente iniciar a quarta-feira, né?
Ah, mas é bom também, né, Fred? É ótimo, eu diria. Aliás, costumo ouvir muito, apesar de não termos sintonizado aqui em Pelotas e Rio Grande, mas lá na capital temos a Rádio 102.3, que toca muito de soft rock, né? E gosto muito. Aliás, o rock é um dos gêneros que mais tem variações, né? Vai em diversas tribos diferentes, em diversas vertentes diferentes, consegue agradar todo mundo.
Com certeza, o rock tem todas as suas variações e a gente adora, por isso, na quarta-feira é o dia especial dedicado a ele, o rock. E hoje, o subtema, né? O soft rock, que mescla um pouco do pop também, né? Surgiu ali na década de 80, década de 70 e mistura um pouco do pop com o rock. Tem alguns nomes aqui, a gente não vai rodar hoje, mas Rod Stewart é um nome do soft rock, até Bon Jovi também passeou pelo soft rock. E então, realmente, é um gênero também muito apreciado. São 7:17, sol querendo dar as caras neste momento aqui na Princesa do Sul, Pelotas. Temos algumas nuvens, mas o tempo começa a abrir. E o sol querendo dar as caras nesta quarta-feira, dia 5 de maio, intervalo comercial. Já voltamos com mais aqui na Gaúcha Zona Sul.
Treinamento que deu origem ao livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas já mudou a vida de mais de 8 milhões de pessoas. E você pode ser a próxima. Assuma o comando dos seus negócios e da sua vida com a Dale Carnegie. Acesse portal dalecarnegie.com e saiba por que nossos resultados são comprovados há mais de 100 anos.
Na Zé Pneus você encontra o pneu que você precisa. Além de toda a linha de pneus para o seu carro, você conta também com pneus para caminhões, ônibus, tratores e colheitadeiras. E o melhor, tudo em um só lugar. Está esperando o quê para garantir qualidade, conforto e durabilidade para a sua frota? Zé Pneus, sua revendedora oficial Goodyear. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Existem sabores que parecem que são bem teus, não existem? Qual o sabor do Rio Grande do Sul que parece que foi feito bem pra ti? Chimarrão? Um churras com a família? Chocolate? Um vinhozinho? Um espumante? Ou o melhor sabor é o sabor da vitória do teu time? O certo é que tudo que parece feito bem pra ti aparece na RBS TV. RBS TV. Bem pra ti.
Gaúcha, a fonte da informação.
Cada mãe tem o seu jeito de demonstrar carinho. Tem aquela que liga o tempo todo para saber como você está, a que cozinha sua comida preferida e também aquela mãe que sempre pede ajuda para você cuidar do jardim ou dar um jeitinho no gramado. Em cada mãe, um jeito de amar. Em todas elas, a vontade de estar sempre junto. Um feliz Dia das Mães. Estil.
Ainda dá tempo de ser solidário com quem precisa. Você sabia que pessoas físicas podem doar parte do seu imposto de renda devido para projetos sociais? Até 31 de maio, destine seu imposto para os fundos da criança e do adolescente ou fundo do idoso. Precisamos de você para seguir cuidando milhares de gaúchos. É fácil doar. Acesse arf.org.br. Realização ARF, Associação Rio Grandense de Fundações. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
É Libertadores, é no Beira-Rio e, claro, é tudo aqui na Gaúcha.
A chave tá embolada, mas fora isso, o Inter é muito forte dentro de casa.
Hoje, o Colorado precisa dos 3 pontos contra o Olímpia.
Yuri Alberto bateu.
Fica ligado que às 7 da noite já tem pré-jornada no aplicativo de GZH. Às 8, voltamos pro AMFM e depois de Inter e Olímpia no futebol da Gaúcha, o balanço final e o Esporte Companhia repercutem tudo até a madrugada.
Parceria, lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Steel, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba.
Beba com moderação.
Aprofundando os assuntos do sul do estado, o Chamada Geral Zona Sul te deixa bem informado sobre o que está acontecendo na sua região, com entrevistas, informações de trânsito, previsão do tempo e futebol. Chamada Geral Zona Sul, de segunda a sexta, às 11h20 da manhã. Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
Horas 21 minutos, de volta com Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM. Sempre para CC, corretora de seguros, viver seguro é uma beleza. Temperatura de 13 graus em Pelotas, 17 graus em Rio Grande. Temos sol com nuvens, acompanhado de nuvens nesta quarta-feira, dia 5 de maio. De 2021. Bom dia, meninos. Amanhecer friozinho aqui no cassino. Manda aqui a foto o ouvinte Cláudio, mandando também sol acompanhado de nuvens, próximo à estátua de Iemanjá, lá na praia do cassino. Bom dia, amigo Frederico. Eu, Beto Ruth, de Santa Maria, agora morador do cassino. Eu sou diabético e a esposa cardíaca, de alto risco, e nada da segunda dose da Coronavac. Sabe me dizer quando vai ter? Nada ainda da previsão da Coronavac, né? E inclusive a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Grande lançou um calendário que até inicia hoje para pessoas com comorbidades, mas a segunda dose da Coronavac ainda não tem calendário, né?
Pois é, ainda há uma previsão apenas, né, de que sejam 570 doses para atender 7% da nona remessa, que é destinado a um público de faixa etária de 70 e 71 anos. Mas não se tem ainda uma previsão correta de quando essas aplicações devem acontecer. Aliás, essa vacina que chega hoje deve ser encaminhada ainda, a gente sabe que demora um pouquinho, né? Deve ser encaminhada para o interior, para as coordenadorias regionais, e aí depois só vem para o município. Tendência é de que tenhamos um calendário definido para a semana que vem, mas mesmo assim não dá para cravar ainda, porque depende da quantidade de doses suficientes, né, Fred? Então é tudo ainda muito indeciso. O fato é de que essas doses, algumas poucas, mas vêm algumas para Rio Grande nos próximos dias. O foco, por enquanto, é justamente a vacinação dos grupos com comorbidades, né, das pessoas com comorbidades. Inclusive, daqui a pouquinho, em seguida, a gente vai falar com a Joellen Soares, que está em pontos de vacinação neste momento, agora pela manhã, acompanhando essa novidade. Primeira vez que Rio Grande aplica vacina em pessoas com comorbidades, iniciando hoje este calendário.
Ainda sobre esse assunto da vacinação, nosso ouvinte aqui, bom dia, Fred Ian. Tomei a vacina no sábado em Rio Grande, turma dos 60 anos. Assim como muitos, esperei mais de 3 horas na fila. E acho imprescindível os sêniores locais de vacinação serem providos de banheiros químicos. Pessoas que ficam muito mais tempo na fila do que eu fiquei, o Jacques Salles de Rio Grande. Com certeza, Jacques, eu acho também, isso é até uma questão a se apurar. Porque, principalmente para o grupo de idosos, que a gente sabe todas as condições, terem que ficar esperando muitas horas na fila e não ter nenhum banheiro à disposição é algo extremamente complicado. Eu lembro até que no primeiro drive-thru que teve aqui em Pelotas foi no prédio da reitoria do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, houve uma reclamação muito grande de idosos que ficaram 7 horas na fila, 8 horas na fila e não conseguiram ir ao banheiro, enfim, teve até situação de idosos que ficaram urinados ali esperando, aguardando, quando eram idosos acima de 90 anos, né? Então, uma situação muito complicada, mas que, pelo menos aqui em Pelotas, foi contornada. Se criou este modelo de vacinação lá no Centro de Eventos da Fena Doce, que disponibiliza banheiros químicos, disponibiliza até água para os idosos, e acabou resolvendo essa situação. Além do mais, que também nas escolas municipais tem também banheiros. É uma coisa que as prefeituras têm que pensarem também, né? Porque a gente está falando de pessoas que têm aí necessidades e precisam, com certeza, ir ao banheiro quando estão muitas horas na fila, né? Ainda mais este grupo de idosos que é atualmente que está sendo imunizado. Bom dia, Fred. Cláudia Elias, da Ilha da Turutama. Aqui o céu está encoberto, sem chuva, está baixando a temperatura por aqui. Ainda sobre vacina também, ouvinte Beatriz, ela manda mensagem diariamente. Ela diz: bom dia, Fred, hoje com sol tímido e o frio, vou ser vacinada hoje com a turma da síndrome de Down, chegou a nossa vez, que todos se vacinem. Que legal mesmo, Beatriz. Obrigado pela audiência diária aqui no nosso Gaúcha hoje, sempre mandando belas fotos, mostrando como é que está o amanhecer em Rio Grande, e ficamos muito, muito felizes com a tua audiência e muito felizes também que serás vacinada nesta quarta-feira. 7 horas 27 minutos, daqui a pouquinho a gente lê mais mensagens dos nossos ouvintes que enviam seus recados pelo 99950-9495. Temos notícia da hora por aí, Ian?
Pois é, a gente acompanha uma situação que já vem acontecendo em outras cidades e que pode acontecer aqui em Rio Grande também. Isso porque a FURG colocou à disposição 21 equipamentos ultrafreezers de menos 80 graus, cerca de menos 80 graus, em que pelo menos 18 estão funcionando. O que acontece? Esses ultrafreezers são necessários para armazenar a vacina da Pfizer. Muita gente não sabe, mas a Pfizer é uma vacina que se diferencia das outras que já estamos utilizando no Brasil, como a Coronavac e também a vacina de Oxford AstraZeneca, porque ela precisa de um armazenamento muito mais intenso, de menos 80. É uma geladeira diferenciada, né, Fred? A Coronavac e a AstraZeneca podem ser armazenadas em isopores, em geladeiras comuns. Neste caso, a Pfizer precisa desse armazenamento diferente. Até por isso, o governo do estado ainda prepara a lógica de distribuição um pouco mais detalhada por conta disso. Mas o que tem acontecido em locais do estado, como eu falei, exemplo daqui, é essa disponibilização de instituições, como, por exemplo, as universidades, para fazer esse armazenamento. E no caso de Rio Grande, a FURG poderia ajudar nesta questão. Inclusive, a Prefeitura de Rio Grande já manifestou interesse ao governo do estado em receber essas vacinas para fazer armazenamento. De repente, para armazenar tanto doses para a cidade quanto também para a região, por que não, né?
Com certeza, importante iniciativa de logística aí da Universidade Federal do Rio Grande. A Universidade Federal de Pelotas aprovou ontem, por unanimidade, a normativa que regula a reserva de vagas para ingresso de travestis e transexuais em todos os programas de pós-graduação da universidade. Essa medida prevê a reserva de 5% das vagas de todos os programas para essa população e vai entrar já em vigor nas próximas seleções regulares de mestrado e doutorado. Segundo a nota da universidade, essa iniciativa visa democratizar o acesso à pós-graduação e também proporcionar oportunidades de melhor qualificação acadêmica e profissional para um grupo historicamente excluído e marginalizado na nossa sociedade. Em 2020, o Brasil foi reconhecido pelo 12º ano consecutivo como o país que mais mata pessoas trans no mundo, e a maior parte desses assassinatos ocorre em espaços públicos. Essa medida, que foi aprovada no Conselho Universitário da Universidade Federal de Pelotas por unanimidade, a gente já havia noticiado aqui quando houve essa proposição, mas agora então ocorreu a aprovação no Conselho Universitário, uma grande conquista para os travestis e também para os transexuais, que terão então essa reserva de vagas em todos os programas de pós-graduação. 7:30, 7:30. Vamos daqui a pouquinho conversar com Joellen Soares, direto de Rio Grande. Vamos com trilha musical, então, segunda-feira, quarta-feira é o dia do rock. Vamos com U2. Estamos ouvindo U2, também uma grata surpresa do soft rock, né, Ian?
Um dos maiores nomes, né, que vem de outras, como eu falei, né, o rock tem muita mistura, tem muita vanguarda diferente. O U2 que vem também de uma outra leva lá do rock britânico, que também pode ser considerado um subgênero dos anos 90, principalmente, mas que também faz parte dessa leva aí do soft rock.
Agora 7:32, vamos mudar a trilha, isso porque vamos a Rio Grande, direto do posto 4. Inclusive já tem algumas pessoas esperando para receberem a vacina contra a Covid-19, isso porque Rio Grande inicia hoje a vacinação de pessoas com comorbidades e a Joellen Soares está direto do posto 4, vai conversar conosco. Joellen, muito bom dia.
Oi, Fred, bom dia para ti, para o Ian, para os nossos ouvintes aqui da Gaúcha Zona Sul. Como estão os amigos nesta manhã fria, nesta quarta-feira?
Olha, bastante frio em relação a ontem, está bastante frio, né? Mas do que a gente já presenciou no mês de abril, não está tão frio. Não sei se o Ian tem a mesma percepção que eu.
Inclusive, cheguei, mesmo que tu, cheguei aqui, inclusive... e tirei o casaco, estava com o casaco um pouco mais quente, estou só com um blusãozinho mais leve mesmo.
Ah, mas na rua não dá, viu, gente? Tem que ter uma, já tirar o casaquinho para se agasalhar, e eu acho que os próximos dias deve ter um friozinho aí, aumentar esse friozinho aqui pela região. Hoje de manhã, até quando eu cheguei na TV, estava garoando, viu? Mas agora o sol está meio tímido, escondido, tempo mais nublado, mas a gente acompanha aí se a situação vai melhorar ou não. Mas a notícia de hoje, então, Fred e Ian, é a vacinação, né, para o primeiro grupo prioritário, a fase 1 do grupo de comorbidades aqui na cidade de Rio Grande, começando hoje em todos os postos aqui da cidade. A única diferença que o pessoal precisa ficar atento é que os postos de saúde, as unidades básicas, funcionam das 8h30 até as 11h30 da manhã, e em exceção o posto 4, que fica aqui na região central, que funciona então das 8 até as 2 horas da tarde. Então a vacina começa daqui a pouquinho às 8 horas da manhã, a gente já encontra algumas pessoas aqui na fila, esperando desde cedinho já, né, nesse frio, para serem vacinadas. Então, hoje, as gestantes e mães de recém-nascidos de até 45 dias com comorbidades, a partir dos 18 anos, podem receber a primeira dose da vacina. As pessoas com síndrome de Down, a partir de 18 anos, também podem procurar um dos postos de saúde para receber a primeira dose. Já amanhã, quinta-feira, e também na sexta-feira, começa o grupo com pessoas com 59 anos que tenham doença renal, em diálise, diabetes, cirrose hepática, entre outras doenças que estão na lista de comorbidades que estão disponíveis, então, no site da Prefeitura de Rio Grande. Caso a pessoa está nos ouvindo e tenha alguma comorbidade e já está na faixa etária, então, dos 59 anos, pode acessar o site da Prefeitura, que lá encontra, então, toda essa lista de se está incluso ou não para receber a vacina. Então, quem possui uma dessas comorbidades pode, então, até um posto de saúde das 8h30 até as 11h30 da manhã ou aqui no posto 4 das 8 da manhã até as 2 horas da tarde para receber a vacina. Lembrando, né, gente, precisa apresentar um documento de identificação e também um atestado médico comprovando, então, essa comorbidade que tem nessa doença. Então, até eu queria registrar que meu pai foi vacinado essa semana, foi vacinado ontem. E ele é do grupo de comorbidades, né? Ele acabou fazendo uma ponte de safena alguns anos atrás. Então, é uma satisfação, é uma felicidade, é um momento de gratidão e a gente fica muito feliz. E eu queria compartilhar com os amigos aí que eu estou bem feliz, esperando agora para o restante da família e para nós também, né, gente? Não custa também a gente essa torcida, né? Então, a gente fica muito feliz, estamos desde o início aí acompanhando toda essa vacinação e cada avanço na cidade é um passo. É gratificante, então a gente segue acompanhando e torcendo por dias melhores aí.
Com certeza, que bela notícia. É, eu já tive a minha mãe vacinada, eu acho que o Ian também teve a tua mãe, também foi vacinada, né, Ian?
Isso, minha mãe e minha irmã, que trabalham na empresa da saúde, acabaram sendo vacinadas já. E a Joelle ontem estava numa felicidade, Fred. Mano, a gente estava conversando sobre as pautas, os assuntos aqui da cidade, interrompeu os assuntos para dizer, olha, meu pai está na lista da vacina agora também.
Que legal, que bela notícia, Joellen. Com certeza, logo, logo ele recebe a segunda dose, já vai estar imunizado e com certeza uma tranquilidade muito maior para as famílias, né?
Com certeza, com certeza. E para nós também, a gente fica aí mais próximo, poder visitar, poder, né, se reunir principalmente. E Fred, vocês estavam falando anteriormente sobre a segunda dose da Coronavac, né? Há uma expectativa de hoje à tarde a gente receber esse novo lote aí que o Ian estava comentando. É uma média de 570 doses para atender, então, mais ou menos 7% da nona remessa. Então, vai ser destinada ao público que tem 70 e 71 anos. Mas, claro, a gente vai seguir acompanhando, informando aqui o pessoal da rádio, da TV, principalmente também, para ver essa situação, quando o calendário vai seguir. Então, a gente tem esse calendário inicialmente para o grupo de comorbidades, começando hoje. Pode acompanhar os próximos dias conosco aqui na programação da Rádio Gaúcha. E, claro, quando tiver essas informações oficialmente da segunda dose da Coronavac, a gente vai informar por aqui também, Fred.
Tá certo. Muito obrigado, Joellen. Que felicidade para ti, para tua família aí, pelo teu pai vacinado. Um abraço para ele, um abraço para todo mundo aí, tá?
Obrigadão para vocês também. Bom dia e bom trabalho.
Valeu, Joellen Soares, direto de Rio Grande. Com certeza uma excelente notícia e uma felicidade muito grande, né, Ian?
É, cada pessoa, né, que vai sendo vacinada dentro da família, vai aumentando esse leque de pessoas aos poucos mais protegidas, mas a gente salienta de novo, é bom falar, né, não dá para deixar de lado os cuidados, somente quando a gente tiver a maior parte da população vacinada, é que teremos uma imunidade suficiente para deixar de lado esses cuidados da máscara, enfim, de todos os protocolos que devem continuar sendo seguidos.
Com certeza. 7 horas 38 minutos, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Luciana Trápaga. Ela teve ontem lá em Jaguarão. Jaguarão foi, aí teve grande parte da cidade danificada graças a esse temporal que tivemos na noite de segunda-feira para terça-feira. Temporal de granizo, também um vento forte, uma chuva bastante acentuada, deixou marcas na cidade. A gente vai saber mais detalhes com a Luciana Trápaga daqui a pouquinho aqui no nosso Gaúcha Hoje. Intervalo comercial, já voltamos com mais notícias para você aqui direto do sul do estado.
Fala galera, quem tá falando aqui é o Potter e eu quero lembrar você de que a CC Seguros te atende 24 horas por dia nos nossos telefones e agora você pode contar com a Lili, a inteligência artificial da CC Seguros. Acesse ccseguros.com.br, converse com a Lili e solicite já a sua cotação e a qualquer momento venha tomar um café com a gente na Gonçalves Chaves 658 ou ligue para o 3225-2700.
Aviso importante, a rede de farmácias São João disponibiliza os testes rápidos de Covid, antígeno, coleta nasal, cotonete e anticorpo, coleta de sangue da ponta do dedo, resultados em até 15 minutos. Ao visitar familiares e amigos, previna-se. Maiores informações com nossos farmacêuticos. Testes para Covid é nas farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Farmácia São João.
Gaúcha, a fonte da informação.
Cada mãe tem o seu jeito de demonstrar carinho. Tem aquela que liga o tempo todo para saber como você está. A que cozinha sua comida preferida. E também aquela mãe que sempre pede ajuda para você cuidar do jardim ou dar um jeitinho no gramado. Em cada mãe, um jeito de amar. Em todas elas, a vontade de estar sempre junto. Um feliz Dia das Mães. Estil.
Sabe aquele amor que nos dá forças para continuar? Amor como nenhum outro e maior do que tudo. Amor que abraça, que protege, que ensina, que nos acompanha em qualquer lugar, seja como for. Amor de quem nos inspira e nos dá coragem para continuar, não importa a circunstância. Neste Dia das Mães, encontre a melhor forma de estar junto e retribua esse amor. Uma homenagem do Grupo RBS a todas as mães.
Tintas Killing, olha só quem tá aqui, pintor. Ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Killing, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura, Killing é show de pintura. Tintas Killing, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
É Libertadores, é no Beira-Rio e claro, é tudo aqui na Gaúcha.
A chave tá embolada, mas fora isso, o Inter é muito forte dentro de casa.
Hoje, o Colorado precisa dos 3 pontos contra o Olímpia.
Yuri Alberto, bateu!
Fica ligado que às 7 da noite já tem pré-jornada no aplicativo de GZH. Às 8, voltamos pro AMFM e depois de Inter e Olímpia no futebol da Gaúcha, o balanço final e o Esporte Companhia percutem tudo até a madrugada.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba.
Beba com moderação.
Sete horas 42 minutos, de volta com Gaúcha hoje para a CC Corretora de Seguros. Viver seguro é uma beleza. E o recado da CC, né? Seu patrimônio é um assunto muito sério, por isso a melhor maneira de proteger os seus bens é fazendo um seguro na CC Corretora de Seguros. Ligue para o número 3225-2700, solicite a sua cotação, desde seguros para casa, automóveis em geral, frota empresarial e fiança locatícia. CC Corretora de Seguros, porque viver seguro é uma beleza. Também Dale Carnegie assuma o comando e ABP Abastecedora Portugal, o seu posto completo. Agora são 7 horas 43 minutos, temperatura em Pelotas de 14 graus, temos 16 graus neste momento em Rio Grande, sol entre nuvens aqui no sul do estado. Estamos recebendo no nosso estúdio aqui, direto da Gaúcha Zona Sul em Pelotas, a colega da RBS TV, Luciana Trápaga, que ontem esteve em Jaguarão e há pouco, inclusive, atualizou as informações com a CE e com a própria Defesa Civil, porque tivemos um temporal na noite de segunda-feira que danificou parte da cidade de Jaguarão e temos ainda consequências durando até hoje, quarta-feira, né, Luciana? Bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Gaúcha. Isso mesmo, segundo a última atualização da CE, que eu tive agora há pouco pela manhã, ainda tem 4 mil pessoas que seguem sem luz na cidade desde segunda-feira, então, às 10 horas da noite, que foi quando aconteceu o temporal lá em Jaguarão. A CE informou que teve muitos problemas envolvendo, então, postes e redes de média tensão e que 4 alimentadores ficaram desligados. A companhia acionou, inclusive, também equipes dos municípios vizinhos para ajudar nesse atendimento. E 10 mil clientes chegaram a ficar sem luz, então, no município. Ontem eu estive lá em Jaguarão, conversei com os moradores e me contaram, então, que eles ficaram bem assustados, né, com os fortes ventos e também com muita pedra, porque era muito granizo no momento do temporal. Acabou sendo tudo muito rápido, não durou nem meia hora, mas nesse curto período deu para causar, então, um bastante estrago na cidade. Um dos exemplos mais chocantes que a gente visualizou por lá foi, então, um galpão que fica bem do lado ali da Brigada Militar. O telhado desse galpão, ele acabou desabando, só que embaixo, então, do telhado, como ele caiu para o lado, né, para o pátio da Brigada, acabou caindo, então, em cima das viaturas, danificando a parte de cima, então, das viaturas da Brigada Militar. A gente conversou com o comandante interino do Batalhão de Jaguarão e também com um senhor que mora lá em frente ao galpão e eles relataram o susto que eles tomaram, então, né, no momento que esse telhado desabou, então, ainda de noite. E ainda ontem, lonas, então, foram distribuídas, mas até agora muita gente ainda está trabalhando para consertar os estragos. A Defesa Civil nos disse que foram dezenas de casas atingidas, mas que, né, pelo menos foram só danos materiais, felizmente ninguém se feriu. E a última atualização que a gente teve também diz que no início da tarde de ontem, o prefeito de Jaguarão, Fábio Teles, assinou então um decreto que instituiu situação de emergência no município em consequência dos estragos causados pelo temporal, Fred. Foi bem, bem feio a situação por lá.
Com certeza. A gente até atualizava ontem as informações. Chegamos a ter 10 mil clientes da CE sem luz. Esse número reduziu depois para 4.500, agora 4 mil. Mas é um número ainda expressivo de pessoas sem luz, de famílias que estão sem energia. E tivemos também um número de 15 casas danificadas. Isso, né? Foi que o tenente-coronel Leonardo Nunes, da Defesa Civil, havia informado. E até as imagens chocantes, inclusive, a gente fez a matéria para o site EZH, e eu mandei o vídeo, aquele do momento que a pessoa está pegando várias pedrinhas de gelo, e o editor lá chegou, o editor chegou a dizer assim, será que isso não é fake? Será que eles não pegaram um saco de gelo e jogaram no chão para pegar? A gente estava discutindo a pauta, enfim. Mas não, esse vídeo chegou aqui para a RBS TV, inclusive o autor disse que foi ele que fez e mandou outros relatos ali. É realmente chocante a situação lá em Jaguarão.
Pois é, sempre fica esses questionamentos, né? Muita gente até faz aquelas comparações, pega de repente uma bergamota, pega
um ovo,
faz a comparação de tamanho, uma pedra, enfim, só para mostrar, olha só ali o tamanho da pedra de gelo, mas a gente fica imaginando o perigo que é esse tipo de granizo, principalmente no período do dia, ainda bem que na melhor ou menos pior das hipóteses, a chuva mais forte aconteceu de madrugada, que de dia, né, pessoas na rua, caminhando, fugindo da chuva, com esse tipo de granizo caindo, né, chega a ser perigoso, né, até para a integridade física das pessoas.
Com certeza, perigoso. Teve algumas viaturas da Brigada Militar que foram danificadas, né?
Isso mesmo. A gente não tem ainda precisão de quantas, né, foram danificadas. A gente ainda segue atualizando com o comandante interino ali da Brigada. Mas esse galpão fica ao lado, então, do pátio da Brigada Militar, quando esse telhado desabou, acabou danificando a parte de cima, então, das viaturas que estavam por ali, que ficam ali no pátio. Então, acabou perdendo, então, nesse momento, algumas viaturas a menos na cidade de Jaguarão por causa desse temporal. E o temporal foi muito intenso, né? Isso que os moradores nos relataram, que o susto foi grande, porque durou ali nem meia hora, mas a chuva foi muito forte, com muito vento e muita pedra. E aí o susto acabou, então, pegando os moradores ali do município. E graças a Deus, né, como o Ian falou, foi num momento que tinha menos gente circulando na cidade e ninguém se feriu até então.
Pois é, que bom que não tivemos feridos. Mas vamos seguir acompanhando essa situação lá em Jaguarão, principalmente porque tem muita gente sem luz ainda e também essa novidade do prefeito Fábio Telles decretado estado de emergência lá no município de Jaguarão. Luciana Trápaga, muito obrigado. Vamos mandar um abraço para o teu pai, que é nosso ouvinte diário aqui, né?
É verdade. Um beijo, um abraço para o meu pai, Ronaldo, e para a mamãe, Carmen, também, que fica com ciúmes. E o Ian, agora tu tem que agradar o meu pai também, né? Porque o Fred já conquistou o seu Ronaldo. Agora tens essa missão aí, Ian, que ele é meu conterrâneo aí de Rio Grande. Tu tá aí na minha cidade. Só notícia boa
no
de
cassino,
Rio Grande,
né?
Hein? Isso aí, do cassino. Tem que passear lá no cassino.
Vou ter que trazer mais presentes lá de Santa Maria na próxima viagem, né, Fred?
É verdade, um kit pro pessoal de Rio Grande aí, pra agradar a galera.
Família Trápaga vai ficar feliz, com certeza. Luciana, muito obrigado, viu, pela participação. Bom dia, bom trabalho pra ti.
Obrigada pra vocês também, pessoal.
7:50 da Luciana. Vamos pro Cleucum, a previsão do tempo chegando aqui no meio da semana. O nosso Gaúcha hoje para Brejeiro. Visite o nosso site brejeiro.com.br ou siga no Instagram Brejeiro Oficial. A previsão do tempo chegando com ele, o mago do tempo Cleucum.
Amigos da Gaúcha, bom dia, uma boa quarta-feira a todos. A previsão indica para o estado uma situação de muita umidade, muita nebulosidade de ponta a ponta do estado do Rio Grande do Sul ao longo de toda esta quarta-feira. Isto vai provocar pancadas de chuva. A gente já vem com pancadas de chuva de intensidade fraca em grande parte do estado. E essas pancadas de chuva de intensidade fraca, elas vão se espalhar pelo estado do Rio Grande do Sul ao longo do dia. Hora mais, hora menos. Aqui chove um pouco mais, outro lugar chove menos. Digamos assim, uma distribuição extremamente irregular da quantidade de chuva e até mesmo da ocorrência de chuva, porque tem muitas áreas do estado que não chegam a ter pancadas de chuva. Vale para hoje e amanhã não é muito diferente. Há uma expectativa, segundo alguns prognósticos, de que haja uma intensificação da chuva à tarde, especialmente na metade norte do estado, pela convergência de umidade que vem para cá, porque amanhã o tempo vai melhorar. Mas hoje já começa dentro do Uruguai uma quantidade maior de massa de ar seco e isso empurra uma grande parte da umidade sobre o Rio Grande do Sul em deslocamento para o oceano principalmente, mas uma parte vai para o centro do país. Então isso faz com que a gente tenha um acúmulo de umidade e a partir daí volume de chuva maior na parte norte do estado. Amanhã também a gente tem mais chuva na quinta-feira no norte. No sul praticamente, no oeste praticamente sem chuva, né? E depois fica nessa parte mais leste alguma chuva, mas rapidamente ela vai para o oceano. No final da quinta já não tem chuva, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, sem chuva. Mas principalmente sexta, sábado e domingo, com frio um pouco maior no começo do dia. Com a previsão do tempo, Cleucum.
7:52 e do Cleucum para o esporte.
Esporte na Gaúcha Zona Sul.
Para a Ótica Estima, sempre com você no centro, Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e também no Praça Shopping Rio Grande. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914, com os destaques da dupla Grenal.
O Inter enfrenta logo mais 9 horas da noite no estádio Beira-Rio Olímpia, jogo válido pela terceira rodada do Grupo B da Libertadores. Até o momento, a equipe gaúcha, a paraguaia e também os bolivianos do Always Ready e os venezuelanos do Deportivo Táchira estão empatados com 3 pontos. A favor do Inter, pesa o saldo de gols e, por isso, a liderança. Jogo importante e fundamental, já que encerra o primeiro turno e depois, no retorno, o Inter terá apenas uma partida contra o time boliviano em Porto Alegre e terá que ir ao Paraguai e a Venezuela para definir a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Tyson deve fazer a sua reestreia com a camisa do Inter, ocupando a vaga do suspenso Carlos Palacios, expulso na partida da semana passada contra o Táchira. A dúvida está em Patrick, o jogador tem um problema na coxa esquerda e ainda está sendo reavaliado pelo departamento médico. Caso ele não atue, Caio Vidal deve ser confirmado. Rodinei volta à lateral direita e Zé Gabriel provavelmente à defesa. Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés. Dourado, Edenilson, Maurício, Tyson, Galhardo e Caio Vidal ou Patrick. A provável formação do Inter para o jogo das 9 horas da noite. Sobre Paulo Guerreiro, ontem aconteceu uma reunião entre representante do Atlético e direção do Inter, mas nenhuma definição foi tomada pelas partes que voltarão a se encontrar nos próximos dias. Destaques do Inter no Gaúcha hoje.
O Grêmio se reapresenta nesta manhã para finalizar a preparação visando o compromisso diante do Aragua da Venezuela, que ocorre amanhã, 7h15 da noite, na Arena Tricolor. O técnico Thiago Nunes deve confirmar a escalação gremista, que entrará em campo diante dos venezuelanos. Lembrando, Tricolor vem com 2 jogos e 2 vitórias na competição sul-americana e pode praticamente encaminhar a sua classificação para a próxima fase do torneio. Algumas alterações no time em comparação com a equipe que bateu o Caxias devem acontecer, principalmente nas laterais e também na posição de Diego Souza, que deve ser preservado para que Thiago Nunes também consiga observar um pouco mais de Diego Churin. A atividade ocorre às 10 da manhã no CT Luiz Carvalho e é o último treino antes do compromisso gremista diante dos venezuelanos. Destaques do Grêmio aqui no Gaúcha hoje.
7h54 no futebol aqui no sul do estado. Brasil segue se preparando, segue também no mercado. O nome de Reinaldo Dutra segue circulando lá no estádio Bento Freitas. Temos aquele problema da multa, né? É um valor de 150 mil que deixa praticamente inviável a saída dele do Ipiranga de Erechim, mas o Brasil segue atento ao Reinaldo Dutra, talvez consiga se negociar esta multa rescisória com o Ipiranga de Erechim. É um nome que é muito cotado aí pelo técnico Cláudio Tencati. Brasil que segue estudando outros nomes com aquelas características que já falamos aqui, nomes baratos e que consigam até atuar em mais de uma área dentro do esquema tático. É basicamente este modelo de jogador que o Tencati quer pela frente, Ian.
E seria um bom nome também, né? O Ipiranga que inclusive não se classificou ali por um pecado na última rodada, ali estava brigando até o último instante pela classificação, acabou dando azar que pegou o Grêmio na última rodada também da fase de grupos, mas são assim, esses nomes encontrados no interior, muitos deles que foram destaque no gauchão, que agora ficam à disposição para assinar novos contratos. Neste caso, tinha pagamento de multa, então acaba dificultando também. Mas é nestes casos, é nessas negociações pontuais estratégicas que o Brasil precisa se focar, pelo menos para esse início de Série B.
Com certeza. Temos Rio Grande, Rio Grandense entrando em campo no próximo dia 8, né? Preparação constante também nos times de Rio Grande, né, Ian?
Isso, a gente tem o nosso clássico aqui, que deve acontecer neste final de semana, no domingão, às 3 horas da tarde, acontece, aliás, no sábado, às 3 horas da tarde, acontece o jogo entre Rio Grande e Rio Grandense pela segunda rodada da fase de grupos, ainda da terceira ou na segunda divisão. Lembrando que Rio Grandense e Rio Grande estão no único grupo que tem 4 apenas membros dentro da zona de classificação, apenas um deles deve passar para a fase de mata-mata.
Tá certo. 7h56, vamos com o último rock desta quarta-feira. Vamos ouvir Sir Elton John aqui na nossa trilha musical Rocket Man. 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. 7h57, Ian Tâmbara, muito obrigado pela parceria aqui, mais esta edição aqui do Gaúcha hoje.
Valeu, Fred. Só corrigindo, são 2 sim no grupo B, que é o grupo do Rio Grande e Rio Grandense, que se classificam para o mata-mata, tá? É apenas o grupo que tem menos clubes, mas mesmo assim os dois melhores classificam para a próxima fase.
Tá certo. Obrigado, Ian. Agradecendo também a parceria de todos os nossos ouvintes que mandaram as suas mensagens. Não conseguimos ler todos os recados, mas a gente sempre fica satisfeito com as
Libertadores,
dos
nossos
ouvintes. Libertadores,
é no Beira-Rio.
Retornamos às 11h30 com o nosso Chamada Geral.